a essa live aqui no Milkshake. Hoje é dia do podcast direto do sofá. Se você tá ouvindo o podcast, depois vai lá pro YouTube, em youtube.com/milkshakejp, e confira as nossas carinhas em vídeo. Eu, Paula Carvalho, aqui no comando deste podcast. Ao meu lado, Amanda Garcia, nossa editora de entretê do site da Jovem Pan.
Estamos aí, bem-vindo.
Também o nosso galã. Nosso galã agora com fundo especial, João Guimarães.
Olha, agora eu não tô com a cabecinha voando aqui atrás, dá pra me ver. E aí, gente, tudo bem?
Ser iluminado com um sofá, né? Tá direto do sofá, realmente. Uma coisa
maravilhosa. Podia ser um sofá aqui atrás, né?
Você podia estar sentado. Sofá.
Adoraria.
Vamos investir todo o dinheiro que a gente ganha com esse podcast nessa cenografia pra você.
Ah, dá pra comprar, assim, um de meia cadeira.
E hoje com a gente aqui, Tony Góes, ele que escreve pro site F5. Da Folha de São Paulo, tem diversas matérias também publicadas ali na Ilustrada, vira e mexe, ele dá os seus pitacos a respeito de televisão, cinema, ele também assinou roteiros, participou aí já de alguns programas famosos de televisão. Tony Góes vai compartilhar dos seus ensinamentos, das coisas que ele sabe aqui com a gente hoje no podcast. Tudo bom, Tony?
Tudo bom, olá, tudo bem?
Te apresentei bem? Faltou alguma coisa?
Faltou você dizer que eu assino a coluna Multitela, que sai diariamente na Folha de São Paulo, com dicas do que ver naquele dia mesmo na televisão e no streaming.
Eu gosto de gente, sempre tem um a mais a acrescentar, não é verdade?
É importante.
Hoje a gente escolheu falar sobre a Globoplay, né? A plataforma da Globo ali de streaming. É, a gente chamou o Tony não só pelo conhecimento dele a respeito de televisão, não é verdade? Mas porque a Globoplay, ela é um híbrido aí do que a gente já vê na TV aberta, né? Vocês sabem, conteúdo Globo, todo mundo familiarizado, plim plim.
Sim.
E agora também a compra de algumas séries internacionais renomadas, séries que o pessoal esperou para ver aqui no Brasil, séries que demoraram inclusive para chegar no Brasil, séries muito premiadas que estão aonde? Só ali na Globoplay. Então, vamos tocar esse papo a respeito desta plataforma Globo. Diga, o que é que você quer falar,
Nada,
João?
Nada, estava fazendo uma piadinha com a Amanda aqui por trás das câmeras. Estão só ali. Estão ali na Globoplay.
Não, eu sei, mas é que vamos começar então por uma série bastante específica, saindo um pouco aqui desse papo. Por que que eu falei isso? Porque tem uma série específica que é Killing Eve, uma série que foi super premiada, que premiou a Sandra Oh, que foi o maior barulho lá fora, porque a Sandra Oh é uma atriz adorada. Fala um pouco dela, Tori, pra quem não conhece a série.
A Sandra Oh é aquela que todo mundo lembra dela em Grey's Anatomy, quando ela ficou mais conhecida. E ela tem uma coisa curiosa, porque ela não é uma mulher especialmente bonita. Ela tem até uma cara estranha, assim, mas ela é muito carismática, ela é muito cativante. Qualquer personagem que ela faz, você gosta daquele personagem. E o personagem dela no Killing Eve é sensacional, é feito sob medida para ela, que é uma investigadora meio atrapalhada, super humana, bem casada, feliz no casamento, e ela começa a seguir a pista de uma assassina profissional e fica fascinada por essa assassina. Ela acabou de ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz dramática pela série, e eu aposto que ela vai ganhar o Emmy agora em julho.
Então...
Setembro, julho saem as
indicações. Mas você vê, então a Sandra Oh, ela fez a Christina Yang, todo mundo conheceu, né, muito tempo ali, sendo a melhor amiga sincerona. A única pessoa a se amar em Grey's Anatomy. Não sei, essa é a minha opinião bastante polêmica.
Talvez seja um dos destaques mais consistentes de Grey's Anatomy, né?
É.
Assim, é difícil achar alguém que
eu
não gostava.
Eu penso em Grey's Anatomy, eu lembro dela. E ela era uma coisa...
Exatamente.
Pois é.
É quem a gente lembra.
E entra nesse lance que você falou dela ser muito cativante, né?
E ela sempre fazia coadjuvante, né? Ela sempre fazia, você falou, a amiga... Vocês lembram de um filme, a mulherada lembra, Sob o Sol da Toscana?
Sim. Opa!
Ela fazia amiga, né? Ela não era a principal, que era... Oh, meu Deus, aquela menina...
Dá um Google, Amanda, que você vai poder trazer essa aí.
Não, que é uma graça, que era atriz infantil, depois foi indicada ao Oscar, enfim.
A gente vai achar, Amanda, é um grande...
Mas ela filmou... com o Fernando Meirelles, ela tem uma pequena participação no ensaio sobre a cegueira. Ela faz uma ministra da saúde, mas ela nem chegou a vir para o Brasil. Acho que eles filmaram lá em Toronto. E ela é adorável, né? Ela tem uma coisa que você fica...
Ela é cativante. Ela parece gente como a gente. Principalmente nessa série Killing
Eve. Ela fez aquele entre... Não era entre um trago e outro? Como é que chamava? Que era o David... do cara que fazia um tour pelos vinhedos da Califórnia.
Não lembro.
Olha,
desse,
mas o fato é que Killing Eve era uma série pra estar sendo comentada, nível muito comentada. E quantas pessoas estão falando sobre Killing Eve aqui no Brasil? Poucas. Vocês acham que é porque tá na Globoplay e não, por exemplo, na Netflix? O que eu tô querendo dizer é assim, a Globoplay restringe um pouco essas produções pro grande público, apesar da Globo ser na TV aberta toda a potência que a gente sabe que é. O serviço de streaming da Globo, você acha que tem uma galera assinando Globoplay e consumindo Killing Eve a rodo e a gente não tá sabendo?
Eu vou adiantar um comentário, depois eu queria até ver a opinião do Tony, eu vou adiantar um comentário que eu ia falar após a próxima série que a gente vai comentar, né? Eu tenho a sensação que assim, tanto o Killing Eve quanto a próxima, que é Handmaid's, elas chegam no Globoplay, mas quando chegam ao Globoplay... O pessoal já streamou isso em casa, no Piratão mesmo, e já tava comentada. Eu sinto que, assim, o Globoplay tá fazendo um investimento forte, mas tá indo atrás de coisas já consolidadas.
Que já foram vistas.
Isso, pra poder jogar mais pra massa, pra chegar...
Portfólio, né?
Pra isso.
Você criar ali uma carta...
Killing Eve passou em algum canal pago?
Aqui não.
No Brasil,
não. Só na Globoplay.
O que eu falo é que o pessoal pirateou mesmo, sim, o piratão. Sim,
sim. E Killing Eve já tá com a segunda temporada nos Estados Unidos, confirmado uma terceira. Então, quer dizer, é uma série que tá rolando um andamento. Por enquanto, aqui a gente tem a primeira temporada na Globoplay. Você falou de Handmaid's Tale.
Isso.
Então, uma série que eu acho que a grande maioria dos séries maníacos chegou a assistir realmente dessa forma, baixando.
Sim.
Até eu e o Tony, a gente se conheceu exatamente... nessa ocasião, lançamento de Handmaid's Tale. Aliás, a gente ficou amigo por causa disso. Porque
tem jeito
um
melhor,
cara,
né?
De
eu salvei
estúdio.
Ela de Gilead. Ele me tirou
de lá e foi ótimo.
Ela,
apesar que eu mantive o vermelho.
Eu era Marta, né?
Era Marta,
não tinha como assistir se não fosse na pirataria. E
demorou
o Tony falou,
muito,
cara, né? Eu não consegui assistir porque eu não me recuso a baixar um negócio pirata. Daí eu falei... Pô, um cara, e é verdade, ouvinte do Morning Show, da MGM, Latina América, tipo, uma coincidência. O cara falou, eu vou te mandar a série pra você poder assistir. E aí esse mesmo cara também mandou pro Tony, demorou pra caramba, veio pra cá no Paramount, que é um canal também que não é todo mundo que assiste, que não é todo mundo que tá
nem
em cima
todo
do
mundo
lance.
Tem.
É meio escondido, inclusive, o canal, né? Não
o
é
canal,
um canal
que, inclusive,
que
exibiu as duas temporadas da série. Exibiu. Só que na Globo Play a gente só tem a primeira temporada e a gente tá rumo... Em junho já até a terceira temporada.
Ah, só tem a primeira na Globoplay? Eu achei que já tinha as duas.
Eu acho que só tem a primeira. E foi estreia agora, recentemente. É. Eles lançaram agora, recentemente.
É, eles chegaram a exibir o piloto, não na tela quente, mas numa faixa mais tarde.
Você acha que isso adianta exibir um pouquinho da série na TV aberta pra ver se fisga a pessoa pra ir lá pro Globoplay?
Olha, a Globo não divulga os números, né? A gente não fica sabendo. Mas eles têm usado essa estratégia direto. Eles fizeram isso com o Good Doctor, que foi super bem de audiência. Foi assim um pico de audiência da tela quente no ano passado. Fizeram com a Ilha de Ferro, fizeram com Assédio. O Handmaid's Tale, que passou num horário um pouco mais tarde.
Por ter talvez um tema mais pesado?
Talvez, não sei. Mas a gente não sabe o quanto isso gerou de novas assinaturas para a Globoplay. Assim, é uma coisa complicada para a própria Globo. Ela sabe que o futuro está no streaming. Ela está investindo pesado no streaming. Ela está comprando, ela tem, acho que já deve ter mais de 150 séries.
Ótimo.
Tem umas coisas assim que a gente falou dessas séries consagradas, mas se você for cavucar lá no catálogo, tem coisas que a gente nunca ouviu falar. Tem séries da Indonésia.
Talvez nessa ideia de crescer, né, o acervo.
Exato.
Temos 150 séries.
É. E numa dessas acontece o La Casa de Papel, que é uma série que estava lá, era da Espanha, a Netflix colocou, pum.
Virou um fenômeno.
E era um negócio que já tinha passado na Espanha. Então, de repente, alguma coisa na Indonésia, daqui a uns seis meses a gente está
viciado.
E
é um paradoxo que a Globo vive hoje em dia, né? Porque ela está num momento de... queda de audiência e principalmente queda de faturamento. A Globo fechou no vermelho o ano passado, ou seja, ela gastou mais do que ela arrecadou. O grupo como um todo deu lucro, mas a TV aberta deu vermelho. E aí ela vai vender um produto que vai tirar olhos da TV aberta para ir para o streaming. É complicado, mas ela sabe que ela tem que fazer isso.
E a Globo é uma produtora de conteúdo incrível, né? Uhum. O que devem ter milhões de horas de conteúdo. Se a gente imaginar que todas as novelas, todos os jornalísticos, tudo que a Globo já fez no passado, que eles têm em arquivo, que tudo isso tá lá nesse serviço, a gente... Eu fico pensando, né? Gente, pra que comprar tanta coisa de fora se você já tem tanta coisa de dentro, né?
Eles tentaram fazer isso muito tempo, né? A Globoplay, ela surgiu em 2015... como um serviço de catch-up, né? Não de catch-up,
um agregador do que já rolou no ar.
Você perdeu a novela de ontem, então você assiste lá. Você conseguia, se você não era assinante, você assistia a novela aos pedacinhos, com um anúnciozinho antes de cada. Se você fosse assinante, começou, a assinatura custava R$12,90. Eu lembro que eu assinei de cara, por causa das colunas que eu faço, eu falei, eu preciso ver. Muitas vezes eu não consigo ver o que a Globo pôs no ar e eu vejo no dia seguinte. Só que ficava lá, eu via quando precisava. Tinha um catálogozinho e tal. De um ano e pouco pra cá, a Globoplay começou a ficar interessante. Hoje em dia eu diria assim, que se você quer assinar um segundo serviço de streaming, porque o primeiro ainda é a Netflix, né, que tem mais coisa, eu acho que a Globoplay é o mais interessante.
À frente da Amazon até?
À frente da Amazon, justamente porque tem todo esse catálogo da Globo, tem tudo isso, e... Assim, no frigir dos ovos, eu acho que ainda tem coisas mais interessantes. A Amazon também tem coisas incríveis, né?
Produções originais boas, mas, poucas, mas acho, né, que é menos também.
A Amazon, assim,
o
você...
fluxo é menor.
Tem menos coisas.
Eu tenho essa sensação, pelo menos. Sim. Que na Amazon tem menos novidades todos os dias.
Eu vejo pela minha coluna multitela, às vezes eu tenho um leitor que reclama. Você nunca fala da Amazon? Aí eu falei, ele tem razão, eu preciso falar mais da Amazon. Eu vou lá catar, aliás, não é nem mais Amazon, né?
É Prime Video.
Que eu acho uma estratégia esquisita.
É. Também não consigo
entender.
Porque a
Amazon já era uma marca que já estava na cabeça das pessoas. Aí eu vou lá na Prime Video, não tem novidade. Uhum. O que tem saiu um mês atrás. Uhum. Aí daqui a um mês vai ter outra. Não é que nem na Netflix, que é uma enxurrada de coisas.
Você se perde.
Ninguém,
né,
dá conta.
É. É engraçado, desculpa cortar, Paulinha. Esse leitor que você reclamou, ele deve estar aqui no nosso, assistindo o streaming, é o Luan Lira. Ele tava pedindo exatamente.
É ele?
Ele tava pedindo exatamente a indicação da Prime. Então, Luan.
Não, a gente tem que fazer, porque realmente as pessoas ficam em dúvida do que assinar. Antes a gente realmente tinha só a TV a cabo ali, com, enfim, vários canais, e você assinava a Netflix achando que tava numa grande vantagem de conteúdo. Hoje em dia, com todo mundo separando o seu. Realmente resta uma dúvida, onde colocar o seu rico dinheirinho para assistir mais conteúdo.
A dica que eu daria hoje em dia, se você gosta mais de filme, de série, de teledramaturgia, não digo esporte, programação infantil até vá, mas quem gosta de esporte, essas coisas, não dá. Mas é não assinar a TV a cabo e fazer um pacote de streamings. Se você for assinar Netflix, Globoplay, Amazon, Fox Premium, HBO Go, você vai gastar...
Nem vai dar tempo de ver tudo,
150,
né?
150, 200.
Acho que nem isso. Reais por mês. Um pacote premium de uma operadora de TV paga pode chegar a custar... Eu pago no meu pacote, mas que tem muito mais... Tem internet, telefone fixo. R$450.
É um absurdo.
Para ter 400 canais que eu não assisto.
Sim. Então... E aí a questão do on-demand também, né? Pra você assistir o que você quer, na hora que você quer, o que é muito mais tranquilo. Hoje em dia, quase todos os apps você também consegue baixar. Enfim, pra quando você vai pra um lugar que não tem internet, tem muitas facilidades. O Tony aqui citou essa série, The Good Doctor. Essa é uma série que tá no Globoplay e que muita gente comenta e pede pra falar sobre. E que já tem uma terceira temporada confirmada. E na Globoplay tá com as duas primeiras temporadas. Tem um chamariz aí, que é ter esse menino, que é o Fred Reimer, que é o protagonista de Bates Motel. Então ele tem uma carinha bastante conhecida, que eu acho que isso
também,
é...
Tem alguns filmes por aí que você aí consegue identificar.
Ele fez o Finding Neverland,
com Johnny Depp, que é um filme excelente.
Esse garoto é ótimo.
E série médica sempre faz sucesso.
Era isso que eu falei, é muito palatável.
Série médica, gente, não tem erro. Não tem erro. Eu fiz um curso de roteiro uma vez, inclusive com a Martha Kaufman, do Friends, e ele dizia... Quando você vai escrever uma série, você tem que pensar de onde vão surgir os conflitos. A série médica é a coisa mais fácil, porque você sabe de onde eles surgem? Da porta. Eles entram pela porta dentro.
Né? Um tipo diferente do outro.
Gente faqueada. Gente... Então, assim, as séries médicas geralmente são muito boas hoje em dia, porque elas misturam o caso médico com os dramas pessoais
dos médicos,
dos doutores, das enfermeiras. Tem uma agora muito boa na Fox, vocês já viram? New Amsterdam.
Não, é ótimo. Já vamos anotar.
Galerinha, tá.
Eu fiquei impressionado. E o Good Doctor também é muito bom, porque ela ainda tem esse gimmick, né, do protagonista. Ele tem síndrome de Asperger, né?
É um autista de alta performance.
Está dentro do espectro do autismo, né? Então, aquela pessoa super focada, mas que não
gênia,
tem muito empatia, né?
As amarras sociais, assim, não entende muito bem como lidar com determinadas situações.
Aliás, se você não viu, vai começar a ver, pega uns lencinhos aí. Eu sou dessas que choram em todo episódio.
Sério?
Do Doctor. Não, eles são
sempre
emocionantes.
Morre alguém, né?
Pois é.
Ou não é salvo de uma forma muito incrível. E o próprio drama pessoal dele é muito bem explorado, aliás, mais bem explorado na primeira temporada do que na segunda. Mas é uma história tocante e de muita superação de um menino autista, um pouco gênio, com uma família que tem lá os seus problemas. Então, isso é abordado, assim, pontualmente na primeira temporada e é bem legal.
E o Good Doctor é uma série de TV aberta nos Estados Unidos, né? Eu imagino que deve ter tido briga na Globo, porque deve ter tido gente, vamos botar isso no ar.
Sim.
Porque é sucesso garantido, e foi. É. Né? Mas não, vamos preservar para Globoplay.
É curioso isso, eu preciso confessar um preconceito com essa série que eu tive e eu ainda tenho. Eu não assisti ainda Good Doctor, posso começar agora nessa conversa, mas assim, eu lembro quando ela chegou via Globoplay. E me incomodou um pouco o marketing que teve em cima da série, no geral, tá? Então você tava na Paulista, tinha outdoor, você abriu o Facebook, vinha um anúncio lá, um pop-up. Isso, claro, era a máquina da Globo, não era... É diferente um Game of Thrones, um La Casa de Papel, alguma coisa.
Ah, você tem preconceitinho e sua Globo não mostra?
Não é isso. Então eu fiquei naquela assim, será que é uma série tão boa? Ou será que a gente só acha... E eu confesso que assim, na minha bolha... As primeiras pessoas são vocês dois, assim, que assistiram realmente o Good Doctor. Então, vou assistir agora e a recomendação de vocês.
Assim, é uma série de TV aberta. Depois que a gente
mais
se acostuma
com
o climão do cabo, você percebe muito fácil o clima da TV aberta. Porque os diálogos são mais explícitos, a ação é mais rápida. Você percebe quando tem o comercial, o break.
Dá aquela corte.
Tem aquela fórmula de episódio. Começa mais ou menos
exatamente
do mesmo jeito.
Hoje em dia a gente já
ali
tá escolado. Mas dentro de TV aberta, ela é muito
legal,
bem feita.
Ótimo.
É. Eu queria que a gente falasse de uma produção nacional, em especial essa produção que estreia agora na TV aberta em 3 de maio, depois de muito tempo de já estar na Globoplay, desde o ano passado, acho que setembro do ano passado. Assédio está disponibilizada lá na Globoplay. Eu, por exemplo, já assisti a série e agora a gente vai ter as exibições na TV aberta. Acho que numa tentativa de estratégia aí da Globo. Eles já têm testado algumas, né? A gente teve Supermax, por exemplo, que no primeiro dia foi inteira disponibilizada, fora o último episódio, que foi muito bizarro. Enfim, acho que eles têm tentado formas de se fazer, e por enquanto a que tem dado é essa. Eles disponibilizam tudo na Globoplay muito tempo antes. Chegaram a pôr um episódio no ar só pra fazer aquele teaser.
Foi
no chamariz, né?
Foi num tela quente um dia e exibiram o primeiro episódio.
Só pra meio chamar. Quem viu, por exemplo, eu já vi, e agora eles vão trazer pra TV aberta. Vocês estão assistindo aí algumas imagens, então vocês veem o maravilhoso e que agora eu nunca mais posso ver na minha vida. Gente, não dá mais. Eu nunca mais vou conseguir separar
o personagem,
este ator, deste personagem.
Você sabe que é de mentirinha, né?
Não. Pra mim é muito real essa série, a série, porque é baseada em fatos reais.
Você tá fazendo, na verdade, um baita elogio ao Calone.
Não, eu tô. Sim, eu fiquei num nível com o Calone que eu fiz um post no meu stories, tipo, gente, assédio, assistam. E pus um tag nele. Ele me mandou uma flor, eu fiquei com medo. Porque ele tá tão perfeito,
tá de olho
aí,
em você,
fazendo esse médico que é baseado na história do Roger Abdelmassi, que vocês, enfim, devem pelo menos ter ouvido o nome. Amanda, faz aquele briefing maravilhoso que você sempre faz, tipo uma sinopsinha da história desse grande
o
médico.
O Roger Abdelmassi era o médico especializado em fertilidade, em fertilização in vitro, e foi um grande escândalo para a comunidade médica e para o Brasil no geral, quando descobriram que ele cometia abusos contra as suas pacientes, né? Que estavam num momento de muita fragilidade.
Muitas anestesiadas.
Que não sabiam muito bem e que muitas delas estavam realizando o sonho de ter um filho. Então, tinha essa relação paciente-médico, de como é que esse cara é famoso, como é que eu vou denunciar. E é uma história escabrosa, né? É uma mancha, assim.
Não, é uma coisa horrorosa. O Antônio Calone faz esse médico. A gente tem um elenco com várias grandes atrizes. Adriana Esteves. Meu Deus do céu. Como pode existir tanta dor? Paulo Oliveira, Mônica Iose.
João Miguel.
A série realmente é uma obra de arte, assim. Muito forte, muito contundente. Ela tem um tratamento de luz e de pós, de finalização. A série
cor,
é toda,
né,
meio esverdeada.
É.
Né? Ela tem uma coisa assim. Não é uma série fácil de ver.
Não.
Não é uma série que você vai sentar num sábado. Oba, hoje eu vou maratonar, faz pipoca aí, que é difícil. Tanto que a Globo, quando for exibir agora, ela vai fazer uma vez por semana só.
Pra pessoal digerir, eu acho.
Porque ela é dura, não é aquele entretenimento que você fica, quero ver mais. Mas é ótima. Eu acho a Assédio um trabalho impecável.
E vale muito a pena assistir também. Enfim, acho que mulheres talvez se sintam particularmente motivadas a assistir essa série, né? Porque quando falam em assédio, eu acho que toca bastante as mulheres, mas eu acho demais os caras assistirem essa série. Porque ela, através das personagens que ela apresenta, das mulheres, das histórias tão diferentes, ela mostra como é vil, como não existe essa história de essa mulher deixou, aqui existiu uma brecha, por que que ela não reagiu diferente, por que que ela não contou
não
pro marido, por que que ela não fez a denúncia. A série consegue te entregar quase que de uma forma educativa, tipo aqui, entenda que esse homem
é ruim,
é horrível,
uma pessoa ruim,
e que não
tem, né,
a ver com a reação que essa mulher ou aquela mulher ou determinada mulher teve. E isso eu achei muito legal, que eles conseguiram imprimir isso dentro dessa série.
É muito louco, né? Na verdade, o Assédio é, acho que, a única obra atual da LGBTfobia brasileira que tá falando desse assunto que tá na boca de todo mundo. Depois da série, surgiu o caso do João de Deus.
Exato.
E muito parecido. Assim, é uma coisa. Parece que é até o momento em que uma denuncia. Uhum. Na hora que uma denuncia, as outras 4 mil criam coragem e você fica estarrecido.
E até esse movimento que um monte de gente também fica questionando as vítimas, né?
Exato.
Ah, é, porque agora uma falou, aí essa outra também tá falando. Gente, até isso essa série conseguiu contextualizar.
Mas isso é importante a gente discutir, porque é verdade, a mulherada realmente fica com
o que
a gente,
né,
faz na nossa sociedade que leva a mulher a ter tanto medo de denunciar um abuso.
E a de coisa, achar que vai ser descreditada.
Ela,
né,
só estoura quando chega num ponto assim, como foi o João de Deus, que anos e anos, o Abdelmaci também, décadas. E mulheres, assim, não eram coitadas, mulheres de classe alta, mulheres de alto nível educativo, elas não tiveram coragem de. Porque elas acharam que era só com elas.
E às vezes ficavam até desacreditadas e, enfim, não sabiam exatamente o que fazer. Olha, pois vale a pena assistir, então, a partir de 3 de maio, sempre às sextas, na Globo Assédio, tá lá no Globoplay, se você é assinante. Aproveite. E Amanda, agora, vendo os lançamentos da Globoplay, destacou uma série pra gente que eu não estava no meu radar particularmente. Então, pode ser uma dica também aí pra vocês. Conta, Amanda.
É uma série que chama Deadly Class, é baseada nos quadrinhos também, mais uma dessas tantas que temos por aí. E o que me chamou a atenção é que muitos serviços de streaming estavam atrás. Então, o pessoal tava discutindo, será que vem pela Netflix? Será que, de repente, pode pintar no, na Amazon, que é o Prime Video agora?
Nos Estados Unidos, ela passava onde?
Ela passa no Sci-Fi.
No Sci-Fi.
É, que é um canal que aqui...
Nós temos aqui.
Temos, mas eles... Essas produções originais...
Elas não são exclusivas.
Exato. Né? E aí, ela vai vir justamente pelo Globoplay. E com exclusividade. E é com aquela menina que fez um filme da Netflix, Para Todos os Garotos que Já Amei, que fez muito sucesso entre o público teen, que é a Lana Condor. E ela conta, basicamente, é uma academia que forma estudantes para serem assassinos. Então, assim, tem muita cena de luta.
É uma ótima academia, essa academia, hein?
Nossa, eu estudei
tem
lá.
Endereço.
Olha só, falando nisso.
Era isso.
E tem um visual todo diferentão. Há umas partes meio coreografadas, parece.
E os produtores são esses irmãos russos, que são os caras de todos os filmes de heróis, inclusive Vingadores. São super, super produtores especializados nisso.
E foi bem elogiada. Ela já estreou em janeiro desse ano lá fora. E... parece que vai ser bem interessante. Então, tá já, dica. Ainda, já chegou no... ainda não tem data, só foi anunciado que foi virá pela Globoplay. Então, pra gente ficar alerta aí, que vai ser interessante.
Gostei dessa. Fiquei curioso mesmo.
E uma curiosidade também é que The Office, na versão americana, que é uma série que já teve seu ponto final, às vezes eles mexem com isso, falam que vão fazer alguma coisinha ou outra, mas acaba que, enfim, acho que ninguém quer mexer com uma coisa que já tá tudo bem, Amanda. Steve Carell, John Krasinski, um monte de gente, né? Uma das séries de humor que a galera mais gosta. As pessoas se dividem entre gostar da versão britânica
e da versão americana.
Que é a inicial ou a americana.
Eu gosto das duas. A britânica
não precisa excluir, né? Inteiro. O pessoal tem que preferir. Não, porque,
inclusive, elas são muito diferentes. Ela tem uma coisa, uma dinâmica parecida, né? Mas os protagonistas são muito diferentes. Na britânica é o Ricky Gervais, que faz um cara também sem noção, mas diferente do que o Steve Carell fez. Então elas são bem diferentes. A britânica, como toda a série britânica, é curta. Cada temporada tem 6 episódios, teve 2 temporadas. É muito curta. A americana levou quase 10 anos. Ela teve, acho que, 9 temporadas.
Temporadas com 20 e tantos episódios.
E o elenco foi mudando, entrou, saiu gente. Um elenco incrível. E assim, qualquer pessoa que trabalhou em firma algum dia na vida passou por alguma daquelas dinâmicas.
Sim.
Assim, é, tudo bem que é nos Estados Unidos, é outra coisa, mas você se reconhece. Você reconhece os seus colegas, o clima do RH. Assim, é muito. E é maravilhosa, é muito bem escrito. Muito...
E é mais The uma Office dessa de catálogo, né?
Sim, de ter. E The Office é segurança. Então, acho que essa é uma aposta boa. Tem algumas séries que eu chamo de segurança: The Office, Simpsons, Family Guy. Você não tá fazendo nada? Coloca o episódio. Você vai
Friends,
se divertir.
Não, Friends, não tem episódio ruim.
Exato.
Não tem episódio ruim.
How I Met, você falou? How I Met, são séries seguras. Você não tá fazendo nada, você vai colocar. Garantiu ali à noite, sabe?
O The Office americano tá na Netflix também, não tá?
Netflix saiu, foi pro Prime Video.
Essas negociações ainda vão dar trabalho, né?
Isso
essas negociações
muito,
de séries que mudam aí, não ficam lá pra sempre. Às vezes a gente tem essa falsa impressão de estar assinando e poder ter acesso àquilo pra sempre, mas as coisas vão mudando até os filmes.
A multitela que mais bomba todo mês é que eu aviso o que vai sair da Netflix.
Tony, conta aí onde é que todo mundo te encontra nas redes sociais pra tirar dúvidas, para bater bola, para concordar e discordar.
Bom, eu tô em todas. Eu tô no Twitter, eu tô no Facebook, eu tô no Instagram. Eu não tô no Snapchat porque eu sou velho, não sei mexer.
Somos dois.
Muitos não
somos
sabem.
Dois, tô junto contigo.
E muitos ignoram.
Não entendo aquilo que vai sumir, não tenho medo. Mas assim, Twitter, Instagram, Facebook, tô lá. Tô no F5, que é o site de entretenimento da Folha, 2 ou 3 vezes por semana. Estou diariamente na coluna Multitela. Tenho meu e-mail pessoal que sai impresso no jornal todo dia, então vocês imaginam como está a minha caixa postal.
Maravilhoso.
E estou aí para dúvidas, propostas de emprego, viagens, jabás em geral.
Como toda boa blogueira, né,
Tony? Aquela... Não é blogueirinha.
Gente, foi maravilhoso, é sempre um papo incrível aqui. Obrigada a você que participou da live em youtube.com/milkshakejp. Se você tá ouvindo o nosso podcast, não esquece também de compartilhar para quem você ama, não é? Alguém que tá em dúvida aí se deve ou não assinar a Globoplay. Obrigada a meus parças aqui de podcast, João e
Obrigado,
Amanda.
Obrigado mais uma vez, prazer sempre estar aqui com vocês.
E inscrevam-se aqui no nosso canal do Milkshake para não perder mais nenhum conteúdo exclusivo. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau,
tchau.
Gente.
Tchau.